Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock. Olá, meu nome é Mário De Vivo e esta é a história do rock na Rádio USP. Hoje nós vamos degustar a diversidade musical que surgiu quando o Yeyeyé foi sendo deixado de lado em 65 e 66, com o surgimento de novas e importantes bandas de rock e também de artistas independentes procurando explorar o rock como um gênero, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. E nós vamos começar com uma banda inglesa que representava um novo tipo de som. Essa banda é o The Who, que em 65 lançou uma música muito icônica de sua carreira. Na letra dessa música, nós temos a famosa frase de Pete Townshend, "I hope I die before I get old", ou, traduzindo livremente, "Tomara que eu morra antes de ficar velho". Vamos ouvir My Generation com The Who em 65 e depois vamos comentar. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Take my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. A big sensation. I'm just talking about my generation. What we all trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we get around. Essa música ainda tem bem a marca da época, mas a letra já não é mais sobre um romance entre rapazes e moças, mas ressalta a ideia de que toda uma geração era oprimida e queria tomar as rédeas para si. O som é mais agressivo, com diálogos entre baixo e guitarra, e o vocalista Roger Daltrey simula uma gagueira, justamente para demonstrar que o que poderia ser sinal de fraqueza juvenil era, na verdade, rebeldia. Mas estou lendo demais, talvez, nessa música. Vamos ouvir outras sonoridades e continuar refletindo sobre a mudança musical que ocorreu nesses anos de 65 e 66. Vamos ouvir outras sonoridades e perceber como eram diferentes do que vinha sendo feito na primeira metade dos anos 60. Vamos inicialmente para os Estados Unidos, onde a dupla Simon & Garfunkel, que antes tocava música folk acústica, eletrificou o seu som. Vamos ouvir um de seus maiores sucessos, The Sound of Silence, de 1966.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell, echoing the wells of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering
silence. Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. Assim como Bob Dylan, Simon & Garfunkel, ou Garfunkel, introduziram as guitarras e a sonoridade das bandas de rock na sua música, mantendo uma clara ligação com as raízes folk, mas mudando o seu som. A invasão britânica representou uma grande oportunidade para que bandas novas pudessem ter sua música lançada pelas gravadoras. E isso criou uma competição para Beatles e Rolling Stones, que estavam muito bem no mercado até então. Vamos ouvir um desses sons novos, a banda americana MC5, com a música I Can Only Give You Everything.
Down. And
uma sonoridade forte, muito interessante essa música, mas vocês não acham que é bastante similar a Satisfaction dos Rolling Stones? Eu acho que vocês perceberam isso e todos aqui que ouviram, e acreditem, não é coincidência. O MC5 foi atrás da sonoridade dos Stones. O timbre da guitarra e o refrão, inclusive, and I try, é uma evidente, um evidente tributo, digamos assim, à música dos Stones. Mas fica óbvio que o som já está para o lado do peso aí, incluindo um vocalista que grita bastante e um solo curto, porém agressivo. Na Inglaterra, as bandas continuavam a aparecer e fazer novos sons. Uma dessas bandas tinha Eric Clapton na guitarra, Jack Bruce no baixo e Ginger Baker na bateria, e se chamava Cream. O Cream tinha esse som em 1966, que nós vamos exemplificar com a música I Feel Free.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock.
De cara, apesar de uma intro que parece que vai levar a um rock convencional, a música, na verdade, muda para uma pegada bastante diferente, incluindo um dos primeiros solos de guitarra importantes do rock, porque era um solo que fugia do padrão usual. Eu não sei se eu vou conseguir dizer exatamente em que sentido, mas a ideia dos solos de guitarra dos anos anteriores eram principalmente introduzir um contraponto dançante, geralmente ritmado, e que funcionava como uma chamada sonora, uma da marca da música, o que no rock se convencionou chamar de riff. Em I Feel Free, Eric Clapton usa a escala do blues para solar, cortando a música. A banda acompanha e a guitarra corta através da linha melódica e da harmonia. Esse veio a ser o padrão da maioria dos solos de guitarra nos anos seguintes. Por causa desse solo e de outros semelhantes, apareceu um dia aquela famosa pichação no aparelho de Londres dizendo que Clapton is God. Outro som novo era o do Jefferson Airplane, que nós tivemos a oportunidade de tocar nesse programa, uma banda americana que cantava muitas músicas de protesto, mas tinha uma pegada, às vezes, na linha da música negra. Vamos ouvir com Jefferson Airplane, do ano de 66, a música It's No Secret. Acho que deu para notar a influência de Rhythm and Blues nessa música, né? Então, a música negra continuava influenciando muito o som das bandas de rock. Mas o que estava acontecendo realmente com a música negra propriamente dita em meados dos anos 60? Estava, na verdade, se separando do rock, se divorciando do rock, em parte porque a sociedade branca resolveu adotar os conjuntos ingleses, os conjuntos constituídos por maioria de músicos brancos, como sendo o seu principal modo de expressão dentro desse gênero. E também porque os músicos negros tinham bastante dificuldade de comercializar sua música. Esse é um assunto para um outro programa mais tarde, mas muitos músicos, apesar de seu imenso prestígio, muitos músicos negros não tinham as mesmas oportunidades de comerciais e disposição nas rádios. Foi uma das razões do surgimento da famosa gravadora Motown, que se especializou na música de artistas negros. Essa separação, fruto sempre do tipo particular de racismo que existe nos Estados Unidos, resultou em que o rock virou essencialmente uma música de brancos, e os negros foram para outro tipo de música, ou tocavam rhythm and blues, ou blues, ou se não, foram para soul music, que começou a ficar bastante importante nessa época. Vamos ouvir um exemplo desse som da Motown, exemplificado pelo conjunto vocal The Temptations, cantando seu sucesso de 1966, Don't Look Back. If it's love that you're running from, there's no hiding place. Face. Oh yeah, if you just
first love let you down. Up and time around. Oh yeah, yeah. So if you just put your hand in mine, we're gonna leave all our troubles behind. Keep on pushing, don't look back. Now but I say we won't look back. Yeah. Keep on walking and won't look back. Forget about the past.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock.
A gente ouviu agora um belo exemplo do som da Motown com os Temptations. Dessa sonoridade nasceria, por exemplo, a banda Jackson 5 e daí em diante Michael Jackson. Mas é claro que os negros não simplesmente abandonaram o rock por razões ideológicas. Nós não podemos nos esquecer que Jimi Hendrix inverteu o caminho, saiu dos Estados Unidos, foi para a Inglaterra e o resultado foi avassalador. Os guitarristas ingleses mais importantes dos próximos anos foram totalmente influenciados pela sonoridade de Jimi Hendrix, como Eric Clapton, Jimmy Page, Ritchie Blackmore e muitos outros. Vamos ouvir o primeiro compacto de Jimi Hendrix lançado na Inglaterra, que revolucionou o rock, a música Hey Joe, de 1966. Sensacional a banda e Jimmy em particular. Só se pode dizer que a música não é convencional em nenhum sentido e a guitarra faz solos completamente inesperados. A linha do baixo, um arranjo de Jimi Hendrix, é sensacional e leva o arranjo para o céu. A repetição do refrão no final é típica ideia para ser explorada ao vivo. A música é fantástica. Mas o conjunto de músicas que ouvimos hoje mostra que o Yeah 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 não era mais viável em 1966. Os Beatles perceberam isso e fizeram sua própria revolução musical daí em diante. Os Stones também se firmaram, mas isso é assunto para o próximo programa. Caros ouvintes do História do Rock, mandem suas observações e comentários para nosso e-mail rocknausp@usp.br e também continuem cuidando de vocês mesmos e dos outros com muito carinho, muita paciência. Obrigado pela audiência e até a próxima semana.
Você ouviu História do Rock, produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo, trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.